dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 18 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da mudança que dá garantia aqui no Brasil para todos os iPhones novos de todos os modelos, da compra da Radio pela Pandora, da estreia do Twitter Moments aqui no Brasil, do dock oficial da Apple para o Apple Watch, do novo celular de flip da Samsung, é isso mesmo que você ouviu, redução do preço mínimo de apps do Google Play, protótipos do substituto do Google Glass e de uma exposição bem legal sobre a Apple em Blumenau. Vamos lá! Hoje a gente começa o Loop Matinal com uma dica cultural para o pessoal que mora em Blumenau, ali por perto em Santa Catarina, ou que vai passar por lá até o final desse mês. Está rolando uma exposição muito bacana dos produtos da Apple lá no Shopping Neumarkt, com vários produtos que cobrem toda a história da Apple. Tem as primeiras gerações de vários produtos, como o Mac, o iPhone, tem todos os mouses, tem a Quick Take, que foi uma câmera digital que a Apple lançou, tem de tudo. Se você gosta de história da computação ou se interessa pela história da Apple, passa lá no Neumarkt até o dia 30 de novembro, que a exposição é chamada iMaker iMuseum tá por lá e é de graça. Mas se você não puder ir até lá, não se preocupe que a gente vai matar a sua curiosidade também. No fim de semana, do dia 27 de novembro, o seu Sérgio aqui do Loop vai até lá para conferir a exposição e vai gravar o passeio dele, vai mostrar como ficou, etc. Assim, quem não puder ir até Blumenau também vai poder conhecer a coisa toda, que tá bem bacana. O mercado de streaming de música acaba de ficar um pouco menor e um pouco mais concentrado. Além do Apple Music, do Deezer e do Spotify, existe o Radio, ou Ardio, cada um fala de um jeito, que até que era bastante utilizado aqui no Brasil. Eles chegaram um pouco antes do Spotify e conseguiram atrair vários usuários, dando basicamente os primeiros passos do mercado de assinatura de música por aqui. Mas parece que a coisa não andava muito bem nas pernas lá pro Radio. Eles entraram com pedido de falência nos Estados Unidos e venderam basicamente a estrutura e o pessoal da empresa por US$75 milhões pro Pandora, que é uma espécie de rádio online, só que sem a opção de streaming de música ou de artista específico. Com essa compra, o Pandora provavelmente vai conseguir entrar nesse mercado para concorrer diretamente com o Spotify e com o Apple Music, e a marca Radio vai acabar sendo descontinuada. Essencialmente, a empresa não existe mais e o Pandora comprou as peças por US$75 milhões, o que vai ser ótimo para eles. Uma pena a falência do Radio, o serviço era bem simpático e funcionava direitinho. Vamos torcer para isso ajudar o Pandora a lançar alguma coisa parecida e que, principalmente, para que eles resolvam expandir para o resto do mundo, já que hoje eles operam só nos Estados Unidos. Ontem começou a funcionar aqui no Brasil o recurso Moments do Twitter, que serve como uma espécie de agregador de tweets sobre o mesmo assunto, o que é ótimo para quem quiser ficar bem informado sobre os eventos que estejam acontecendo. A vantagem do Twitter sempre foi essa, de poder mostrar os conteúdos quase imediatamente sobre qualquer coisa que esteja acontecendo em qualquer lugar do mundo, e esse Moments serve exatamente para organizar e centralizar esses tweets sobre cada assunto. Isso pode ser desde um jogo de futebol a algo até mais sério, como por exemplo os atentados que aconteceram na França na semana passada. Até ontem, esse recurso só estava disponível nos Estados Unidos, mas ele chegou aqui no Brasil. Aliás, o Brasil é justamente o segundo país a receber o Moments. Isso mostra como o Brasil é importante para o Twitter e como os usuários daqui são bem ativos. O Moments só está acessível pelos apps oficiais do Twitter e pela plataforma web deles, ou seja, quem usa apps de terceiros não tem acesso a isso, e os tweets aparecem em uma espécie de galeria. Os temas são selecionados por uma equipe de jornalistas, isso garante que só coisas relevantes ou interessantes vão aparecer no feed de cada assunto, o que ajuda a deixar o Moments cada vez mais útil. Bem legal essa notícia da chegada do Moments por aqui. Vale a pena dar uma conferida nos Moments iniciais que foram selecionados e navegar pelo que pintar por lá, porque com certeza vai pipocar um ou outro tweet bacana que você não teria visto normalmente, e é justamente essa a proposta da ferramenta. Vamos falar do Google agora. A essa altura já dá pra dizer que o Google Glass não deu certo, né? Eles apresentaram, aí se enrolaram, o pessoal não gostou, eles voltaram pra mesa de projetos e ninguém ouviu mais falar do Google Glass. Mas parece que o pessoal da equipe ainda não se deu por vencido e eles têm procurado alternativas para o Glass, já que eles acreditam que esse tipo de interação entre a tecnologia e as pessoas é bem promissora. Segundo o jornal The Information, a equipe do Google Glass tem trabalhado em 3 protótipos que não tem nada a ver com o Google Glass. Um deles não tem nem tela, ele é uma espécie de fone de ouvido, só que você usa ele na cabeça e ele manda umas vibrações para o seu crânio e elas são traduzidas em sinais sonoros pelos seus ouvidos. Ainda segundo eles, esse protótipo que usa a condução óssea seria voltado para um perfil de usuários mais esportivos, enquanto um outro protótipo, esse com tela, seria voltado para o mercado empresarial. Vamos ver se dessa vez eles apresentam um produto mais finalizado, né? Chega de anúncio de protótipo, que a gente quer produto na prateleira e que funcione bem de preferência. Ainda sobre o Google, uma notícia rápida sobre a Google Play. Desde ontem, o preço mínimo dos apps lá na loja de apps do Google passou de R$2,50 para R$0,99 de real, o que é uma excelente notícia para todo mundo que compra apps para Android. O Google fez um post no blog de desenvolvedores deles e eles falaram que fizeram esse ajuste nas lojas de vários países do mundo porque eles sabem que cada país tem uma realidade, uma particularidade de mercado e eles esperam que a loja como um todo fique mais acessível ao redor do planeta. Além do ajuste de preços no Brasil, eles também mexeram nos preços mínimos do Chile, Colômbia, Hungria, México, Peru, Rússia e mais 10 países, o que foi uma boa notícia para milhões de usuários pelo mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil, a App Store ainda cobra as coisas em dólares, bem que a Apple podia olhar para os lados um pouquinho e seguir esse exemplo do Google, né? O Google mandou muito bem. No curto prazo, os desenvolvedores vão acabar ganhando um pouco menos por cada app vendido, mas no médio e longo prazo, isso vai ser ótimo, porque com apps mais baratos, o pessoal vai acabar percebendo que vale a pena comprar apps. Tipo de mudança que vai fazer todo mundo sair ganhando. E a Samsung, hein? Já tem algum tempo que eles viraram motivo de piada por causa da quantidade de telefones que eles lançam no mercado. Pegando a média dos últimos anos, dá uma coisa absurda, tipo um telefone por semana, e eu não tô exagerando não, dá mesmo um telefone por semana, e parece que eles já estão ficando sem ideias para esse spam de hardware que eles fazem no mercado. Isso porque apareceram ontem algumas fotos de um dos próximos telefones deles, que é um flip phone. Isso mesmo, que nem aqueles telefones mais velhos que você tinha que abrir para usar. Esse flip phone deles vai ter duas telas, uma para você usar com o telefone fechado e outra para você usar com o telefone aberto. Segundo as especificações que tem vazado por aí, ele deve chegar no mercado com o belo nome de SM-W2016 e vai contar com duas telas de Super AMOLED de 3,9 polegadas e 1280x768 pixels, um teclado numérico, que é aquele que tem as letras ali divididas nas teclas de 1 a 9, e duas câmeras, uma de 16 megapixels na parte de trás e uma de 5 megapixels na parte da frente. Já por dentro, ele vai contar com um processador octa-core de 64 bits, 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Além disso, ele vai rodar o Android Lollipop. Aqui na descrição do episódio, a gente colocou um link com as fotos dele e é uma coisa muito maluca, como se um telefone de 1998 tivesse viajado no tempo e tivesse recebido um upgrade interno com as peças de hoje em dia. Não dá pra saber se ele vai ser um sucesso ou não, mas essa aposta da Samsung é bem curiosa. Vamos ver o que eles vão inventar pra semana que vem, né? Logo logo sai um telefone com fio, uma máquina de fax, um telégrafo, sei lá. Tá doido. Agora vamos falar sobre a Apple. Ontem vazou por aí a foto de uma caixa do que pode ser o primeiro acessório de carregamento do Apple Watch feito pela própria Apple. A Apple tem o cabo que carrega o Apple Watch, que é aquele que parece uma espécie de estetoscópio, e até agora quem quisesse algum acessório mais bacana para carregar o Apple Watch precisava recorrer às outras empresas tipo a 12 South, que tem feito umas coisas bem bonitonas para você poder carregar o relógio durante a noite. Mas se essa foto que apareceu ontem for qualquer indicação do que vem por aí, deve chegar logo logo no mercado esse dock da Apple que parece uma nave espacial com um círculo no meio e que você deve conseguir inclusive carregar o relógio usando ele no modo noturno, modo daquele de relógio de cômoda que fica mostrando ali o horário e a data em verde. A foto que vazou ontem mostra uma etiqueta de 89 euros na caixa, o que dá uns 360 reais, então não dá para esperar que ele chegue aqui no Brasil por menos da metade disso. De qualquer forma, parece que a Apple percebeu que estava deixando de ganhar dinheiro com esse mercado e resolveu que também queria uma fatia do bolo de acessórios para o Apple Watch. E por último, uma ótima notícia para o pessoal aqui do Brasil que comprou ou vai comprar um iPhone 6S ou 6S Plus fora do Brasil. O Mac Magazine publicou um post que mostra que a Apple vai trocar numa boa todos os modelos dos novos iPhones aqui no Brasil, o que é uma beleza, né? Mesmo que você tenha comprado um modelo lá fora, seja ele qual for, você vai ter direito à assistência e até a troca por um novo, ó que beleza. Assistência de iPhone comprado fora sempre foi um caos aqui no Brasil, porque a Apple só mexia no modelo homologado pela Anatel, e aí tinha gente que processava a Apple, uns ganhavam, outros não, era um estresse para todo mundo, mas parece que isso vai acabar, pelo menos para os novos iPhones, é só chegar na loja ou na assistência que você vai ser atendido exatamente como se tivesse comprado um iPhone 6S ou um iPhone 6S Plus aqui no Brasil. Até que enfim acabou essa brincadeira, né? Ironicamente, agora todo mundo tem ainda mais motivos para tentar comprar um iPhone lá fora, ao invés de ter que pagar bem mais caro por ele por aqui. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Ah, e ó, se você estiver gostando do Loop Matinal, se o podcast estiver sendo útil para você, deixa um review dele no iTunes, comenta sobre a gente pros seus amigos, no Twitter, no Facebook, que a gente agradece bastante. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube também e eu volto amanhã de manhã. Falou!